A todas e a todos. Queria cumprimentar em primeiro lugar o Dr. Paulo Costa, do movimento Também Somos Portugueses. Tinha pedido uma audiência com esta comissão. Este é o momento para podermos ouvir das vossas ideias, sugestões e reivindicações. Temos neste momento aqui representados o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do PCP. Eu creio que teremos ainda a presença do Grupo Parlamentar do CDS-PP, mas é meramente indicativa esta opinião. A forma de organização dos nossos trabalhos seria dar-lhe a palavra para uma primeira intervenção inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares, pela ordem que eu referi há pouco, faria uma intervenção dizendo as suas opiniões sobre a matéria em apreço e depois poderia fazer uma intervenção de encerramento neste modelo, que é o modelo normal de atuação destas comissões. E por isso, passo-lhe desde já a palavra com um tempo indicativo de 10 minutos para podermos escutar. Muito obrigado.
Ora, muito obrigado por me receberem. Éramos para vir mais, mas eu venho de Londres e lá, como sabem, vai haver o referendo de permanência ou não do Reino Unido na Grã-Bretanha. Portanto, as pessoas lá estão muito ocupadas, embora nós não possamos estar a tentar convencer os ingleses que é boa ideia continuarem. Portanto, o movimento Também Somos Portugueses é um grupo informal de várias associações. Portanto, eu pessoalmente, nós temos um grupo que se chama Migrantes Unidos, mas também inclui os conselheiros das comunidades portuguesas eleitos pelo Reino Unido, que são três, conselheiros das comunidades portuguesas de outras partes do mundo, várias associações também do Reino Unido. E juntámos-nos na sequência das eleições que houve recentemente para a Assembleia da República, para o Conselho das Comunidades Portuguesas e para a Presidência da República. Nós fizemos campanha para o recenseamento, como aliás já tínhamos feito na altura das eleições para o Parlamento Europeu e das eleições locais inglesas, que ocorreram aqui há 2 anos. Deparámos com um conjunto de dificuldades que os portugueses no estrangeiro têm para se recensear e para votar. Eu não ia agora, talvez, entrar em detalhe, porque senão podia demorar muito tempo, dessas dificuldades todas. Nós, portanto, juntámos e lançámos uma petição para alterar as leis eleitorais, tanto no que diz respeito ao recenseamento como ao voto, que está a decorrer, e não é isso que eu venho propriamente discutir agora, embora isso seja o contexto disto. Eu não sei se eu posso distribuir aqui. A petição que nós estamos a decorrer e que esperamos, talvez lá para setembro, vir aqui apresentar-vos com as assinaturas suficientes para poderem ser. Para esta petição poder ser discutida na Assembleia da República, mas, como digo, isso ainda está a decorrer neste momento e não vimos propriamente discutir a petição em si. O que nós pretendíamos fazer é, como essa petição está a decorrer, nós já temos mais de 3 mil assinaturas, pensamos que em setembro vamos ter 4 mil, queríamos lançar o desafio de. Desde já pensarmos em discutir essa possível alteração das leis eleitorais do que diz respeito ao voto dos imigrantes. Isso é tanto mais pertinente como, neste momento, foi aprovado pelo Parlamento Europeu também uma resolução no sentido das próximas eleições para o Parlamento Europeu serem feitas, por outros métodos mais comuns e, portanto, uma das coisas mais comuns, mais modernos, uma das modalidades que está previsto é o voto pela internet. Aliás, vai haver no dia 29 uma sessão no Parlamento Europeu, precisamente para discutir as questões técnicas de como é que poderá decorrer eventualmente o voto pela internet, que já ocorre em França para os imigrantes franceses e na Estónia. Embora, para vos dizer a verdade, o que nos preocupa em primeiro lugar é a questão do recenseamento. O recenseamento, nesta altura, tem que ser presencial, tem que ser opcional, ou seja, eu mesmo mudo a morada no cartão de cidadão, não posso na mesma altura dizer, olha, eu quero recensear, não, tem que esperar e depois que vá para o estrangeiro e depois ir lá bater à porta ao consulado. E, no fundo, o que nós gostávamos de vos desafiar não era, obviamente, ainda por cima, na altura do verão, para discutir isto em Parlamento ou mesmo em Comissão, mas de lançar as bases para uma possível discussão na próxima legislatura. E nós temos sugestões de o que é que poderia ser uma conferência, e era isso que nós gostaríamos de vos propor, que se organizasse uma conferência, talvez lá para outubro, para avaliar o que está a ser feito noutros países, o que é que está a ser feito no Parlamento Europeu, o que é que as várias forças políticas têm a dizer sobre o assunto, o que é que académicos têm a dizer sobre o assunto. Nós temos, contactámos já, por exemplo, o professor Pedro Góis e André Freire, que são, eles estavam disponíveis a colaborar numa conferência desse género. Contactámos a Universidade do Minho, que é quem presta apoio informático às questões da segurança das eleições. Eles também estariam disponíveis para participar nessa conferência. E, obviamente, nesta altura não seria para discutir quais é que eram as posições de cada um dos partidos. Nós já fizemos um bocado desse trabalho quando foi das eleições para a Assembleia da República. Fizemos um inquérito a todos os candidatos pelo Círculo da Imigração da Europa sobre a sua opinião sobre estes temas. E achamos que está na altura, como há muitos novos imigrantes, só na Inglaterra chegaram nos últimos anos 150 mil, normalmente tem vindo a crescer e já passou de mais de 30 mil por ano, e essas pessoas encontram as dificuldades que poderia fazer aí mais detalhe de recenseamento. Portanto, temos muitos novos possíveis eleitores, juntamente com os que já estão há mais tempo, e achamos que era uma boa altura para fazer esta discussão com uma conferência deste género.
Muito obrigado. As matérias relativas aos direitos de votos dos imigrantes portugueses têm sido já objeto de debate aqui, nas audições do Sr. Ministro, e não só. O repto para a realização de conferências não é tão usual neste contexto, mas, obviamente, agora cabe a palavra a cada um dos grupos parlamentares e, por isso, dou primeiramente a palavra à deputada Paula Teixeira da Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Princípio, muito obrigada, Sr. Presidente. Princípio por cumprimentar e por referir o seguinte. Como é sabido, o PSD tem acompanhado muito de perto esta matéria, e, portanto, os senhores sabem muito bem que tem sido uma preocupação do Partido Social Democrata há várias legislaturas. Relativamente, e, portanto, continua naturalmente a merecer-nos toda a atenção e empenho no estudo e acompanhamento do que se está a passar, sobretudo no contexto em que vivemos e que todos conhecemos. Relativamente à questão da conferência, naturalmente, nada a opor à realização de uma conferência para debate sobre este efeito, em modelos, naturalmente, a definir com esta comissão e com Vossas Excelências. E é só.
Obrigado. A parte do Partido Socialista, eu tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de, em nome do Grupo Parlamentar do PS, de dar as boas-vindas a esta comissão, ao representante desta plataforma Também Somos Portugueses, Paulo Costa. Pedi também desculpa por ter chegado atrasado, mas não consegui chegar mais cedo para se pedir, não é? Mas gostava de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu queria felicitar o Paulo Costa pelo facto de ter, durante já algum tempo, enverdado por este caminho de defesa da cidadania e da participação dos portugueses nas eleições que se realizam em Portugal, mas também naquelas que se realizam, neste caso, no Reino Unido. Eu julgo que isso é uma questão de enorme importância, porque é, de facto, a grande preocupação de todos os agentes políticos. E de uma parte importante dos dirigentes associativos e de muitos portugueses que vivem fora do nosso país. Porque, na realidade, em comparação com o número de portugueses que residem no estrangeiro, os níveis de participação são muito baixos. E, portanto, isso é um motivo de grande preocupação para todos nós. E a questão de, não apenas do sistema de voto, mas também a questão que tem a ver com a facilidade no recenseamento dos cidadãos portugueses, são duas questões que estão interligadas e que são de fundamental importância e que sejam vistas em conjunto. E eu acho que nós todos devemos ter este compromisso de procurar as melhores formas de promover a participação cívica, de levar a que os portugueses que residem no estrangeiro também votem na defesa dos seus interesses, porque é disso, na realidade, que se trata e deste reforço através do voto da ligação a Portugal. E isso é, de facto, fundamental. Eu também acho que a realização de um debate sobre esta matéria é de enorme importância e terá da nossa parte também o nosso apoio para que se discuta e para se perceba quais são, de facto, as melhores modalidades de voto. Porque, apesar de haver uma defesa do voto eletrónico, nem sempre, quando nós falamos sobre isto, estamos a falar da mesma coisa. Porque o voto eletrónico pode assumir várias modalidades. Há o voto eletrónico, que é um voto eletrónico confortável, que é feito a partir de casa, e é neste que muitas pessoas pensam. E há um voto eletrónico, que é um voto também presencial, e nessa altura os mesmos problemas que hoje existem com o voto presencial mantêm-se. Portanto, são questões que, desde logo à partida, importa clarificar. E depois é muito importante também que se clarifique quais são as condições para a execuibilidade técnica da implementação do voto eletrónico. Porque aquilo que existe hoje como informação sobre o voto eletrónico é que, não obstante muitas experiências que existem em muitos países, e eu também acho que, se fosse possível, se fossem garantidas as condições de segurança e de fiabilidade e de transparência do voto eletrónico, elas deveriam, de facto, ser implementadas. Portanto, a questão da execuibilidade, e eu acho que aqui é importante também que tenhamos esta noção da realidade quando estamos a falar sobre esta matéria, mas a questão da execuibilidade e execuibilidade técnica não é apenas uma questão de opção política, é uma questão também de execuibilidade técnica, e isto é muito importante que se tenha em consideração. Exige que, de facto, haja esta reflexão, que haja este debate para que nós saibamos de que forma é que têm vindo a ser, a ocorrer estas experiências que têm acontecido em diversos países. O caso francês que referiu, ou o caso da Estónia, ou outros casos como nos Estados Unidos, Austrália, da Bélgica também, entre outros países. Porque aquilo que existe é que aquilo que em muitos casos se diz, e designadamente, por exemplo, em relação às últimas eleições francesas legislativas, aquilo que os investigadores dizem também, portanto, após essa eleição, é que há aqui dois dados. Em primeiro lugar, é desejável que se procure a implementação do voto eletrónico. Por outro lado, estamos muito longe de garantir as condições para a sua execuibilidade em termos de transparência e de rigor. E com o que levanta, de facto, problemas. São os próprios investigadores que trabalham em plataformas informáticas para a aplicação do voto eletrónico que levantam este tipo de dificuldades. E, portanto, na medida em que esta reflexão está em curso, na medida em que todos nós estamos preocupados com a necessidade de haver uma maior participação cívica dos cidadãos portugueses que vivem no estrangeiro, é importante que reflitamos em conjunto para ver de que forma é que se pode avançar para que esta participação seja maior e que se cumpra este desígnio nacional, que é de aproximar, de facto, os cidadãos portugueses que vivem no estrangeiro do nosso país. Portanto, saudá-lo mais uma vez pelo seu empenho cívico, por tudo o que tem feito, e dizer que, da nossa parte, terá colaboração na medida daquilo em que nós pudermos, de facto, ajudar para promover esta reflexão que é muito importante para todos os para toda a sociedade portuguesa e para os portugueses residentes no estrangeiro.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Domicílio Costa.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, cumprimento. Pronto, é para dizer que o Bloco de Esquerda acompanha com interesse e portanto, e apoia o movimento as reivindicações do movimento e que somos sensíveis à dificuldade que os imigrantes têm em votar, não apenas no Reino Unido, mas, portanto, no estrangeiro, de modo geral, não é? Pronto, e que, sabendo nós que isso faz com que aumentem muito, atendendo a que a imigração tem vindo a aumentar sempre, aumenta cada vez mais, portanto, a abstenção, porque afinal de contas os abstencionistas não são só aqueles que estão em Portugal e que não votam, são os imigrantes que, pelas dificuldades justamente em votarem no estrangeiro, portanto, aumenta o número de abstenções em Portugal. Pronto, é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Dr. Paulo Costa, e em seu nome toda esta plataforma que aqui vem representar. As questões que aqui coloca são questões que nos merecem, a nós, PCP, cuidado, atenção, e que ao longo dos anos as temos vindo a colocar. Eu dividia em duas partes. Por um lado, o problema de facto com que os nossos compatriotas se confrontam, não só no Reino Unido, em todos os países, que é o problema da participação, e que essa, no entendimento, temos e temos feito as avaliações, decorrem também, desde logo, daquilo que têm sido opções em termos das redes consulares, que têm sido diminuídas, e, portanto, há um afastamento dos consulados das pessoas e das comunidades portuguesas, e portanto isto tem sido uma opção ao longo dos últimos anos, e não só nos últimos 4 anos, tem de facto ocorrido isso, e isso é um fator que dificulta a participação, dificulta, estamos a falar aqui da questão da participação nas eleições, estamos a falar do recenseamento, mas dificulta a vida de uma forma geral das comunidades. Mas o tema hoje é só sobre esta questão. E, portanto, nós não podemos desligar esta realidade e estas dificuldades com aquilo que têm sido as opções. E, portanto, temos-lo dito, e já o dissemos, temos sempre dito, que este é um problema que tem que ser resolvido. E no nosso entendimento, esta questão da aproximação da rede consular das comunidades portuguesas e dos nossos imigrantes é central e é crucial. A par disso, de facto, é preciso pensar-se tomar-se medidas e iniciativas que, desde logo, ultrapassem os constrangimentos do recenseamento eleitoral. E, de facto, temos assistido que, quer individualmente, quer até os próprios conselheiros que integram o CCP, têm feito este trabalho de evidenciar a importância do recenseamento e da participação, e esse é um aspecto que também é de relevo e de importância, além de outros movimentos como este que aqui o Paulo Costa está a representar. E isso tem que ser feito, tem que ser pensado, tem que ser utilizadas essas formas. Eu tive a ocasião de estar na sessão de abertura do Conselho das Comunidades, que aconteceu aqui na Assembleia da República, e creio que esse também terá sido um tema que foi muito debatido pelos conselheiros, porque este é um problema que é sentido pelas comunidades e que terá sido, e eu relativamente a isso, se me permite, tinha-lhe logo, desde logo, uma pergunta, que é, nesse capítulo, o que é que se avançou para além daquela na primeira intervenção inicial, quer do Sr. Ministro, quer do Sr. Secretário de Estado, o que é que os conselheiros, o que é que foi mais avançado a esse nível? A outra questão que aqui coloca, a questão do voto, e nomeadamente a questão do voto eletrónico. Nós não podemos também não atender àquilo que são os sérios constrangimentos e problemas associados a este tipo de votação. E nos países que já o praticam, também há enormes constrangimentos, dificuldades, dúvidas e até, nomeadamente, as questões, falou da segurança, mas as garantias que temos de que, por exemplo, estou-lhe a dar só um exemplo, que efetivamente quem vota é o nosso cidadão e não, por exemplo, a sua entidade patronal que, para evitar que ele falte ou qualquer coisa deste género, entende? Portanto, há aqui uma série de questões que têm vindo a ser colocadas por estudiosos, por, até por países em que essa experiência está mais à frente, que também temos que ter em atenção e que temos que tomar em conta quando falamos disso. Relativamente a esta proposta que aqui nos vem colocar, é uma proposta que já vem muito produzida e elaborada. Eu creio que a Assembleia da República e esta comissão deve envolver-se e participar. Creio que podemos ainda, e creio que também é este a opinião, mas também o Paulo Costa poderá corrigir se eu estou enganada, que isto é uma proposta, não é algo que esteja fechado, não é? E, portanto, essa também a possibilidade, vejo e felicito já ter contemplado a participação dos grupos parlamentares, mas os próprios grupos parlamentares poderem até fazer alguma sugestão, alguns contributos nesta proposta. Creio que também será, parece-nos de facto muito cauteloso esta perspectiva de ser lá para outubro, porque de facto agora neste período em que estamos em final de sessão, seria fazer atambacadamente as questões e, portanto, isso também carece desta análise. E, portanto, aquilo que eu reitero é esta necessidade e a disponibilidade de, em sede aqui da Comissão, olhar atentamente à proposta e também com o meu grupo parlamentar e ver que contributos é que podemos ainda fazer para a melhoria dessa conferência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de lhe dar a palavra, eu creio que posso... Ah, Sra. Deputada, peço desculpa, pensava que só havia uma intervenção do PSD. Tenho a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Primeiro, para saudar o Paulo Costa e dizer que qualquer iniciativa que venha a colocar em discussão no sentido de melhorar tanto o recenseamento quanto a votação será sempre muito bem-vindo e apoiamos essas iniciativas. Alerto só para algumas situações que temos que levar em consideração. Em primeiro lugar, o problema do voto eletrônico, uma vez que, na minha opinião, o voto eletrônico só poderá ser implementado se houver um novo recenseamento em todas as comunidades. Porque não existe outra maneira para se atribuir uma senha ou coisa desse tipo para proteger a identidade do votante, a não ser com um novo recenseamento. E eu não vejo hoje condições para se considerar fazer um novo recenseamento partindo basicamente da estaca zero. Mas, de qualquer maneira, a discussão é importante, o PSD apoia qualquer discussão nesse sentido, e também em relação à modalidade de voto. Aliás, em relação ao recenseamento, ainda temos que ter cuidado, porque quando se propõe que ele seja obrigatório para todos os que tiram o cartão de cidadão, tem que se levar em conta que existem muitos países, onde temos comunidades importantes, que não aceitam a dupla nacionalidade. E aí esses cidadãos teriam um problema. Então, também temos que aprofundar o estudo de tudo isso. Mas, enfim, qualquer petição, qualquer ajuda, qualquer discussão, qualquer conferência nesse sentido, de esclarecer, o PSD com certeza estará ao seu lado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Como eu ia dizer há pouco, e antes de dar a palavra, eu creio que o primeiro objetivo desta reunião foi alcançado. Estamos em tempo útil para discutir o plano de atividades para a próxima sessão legislativa e, por isso, no tempo que resta até meados de julho, que é quando acaba esta sessão legislativa, a Comissão teria que fazer o esboço do seu plano de atividades e, pelas opiniões de todos os grupos parlamentares, parece haver uma abertura para fazer uma conferência sobre este tema. Como é óbvio, com alguma latitude também para a própria organização da conferência pelo Parlamento, mas isso parece-me, pelas acenos que fez à intervenção da deputada Carla Cruz, que não é um problema do movimento. O objetivo do movimento era trazer a discussão este tema no Parlamento e com isso fazer o seu caminho. Estamos também ainda em tempo útil porque não estamos nas vésperas de nenhum ato eleitoral, o que nos permite a nós, com mais calma, mais tranquilidade, refletir estas temáticas que são sempre muito difíceis. Qualquer alteração a uma lei eleitoral implica uma maturação para garantir que não se estraga aquilo que não se faz pior do que aquilo que existe, porque já é fruto de um avanço de décadas de reflexão. Foram colocados aqui alguns aspectos relevantes e permitam-me sintetizá-los. Eu não estou aqui a fazer tanto o papel de Presidente, mas também a colocar algumas dúvidas enquanto deputado, porque já tive hipótese de reunir com o movimento anteriormente. Eu creio que todas as bancadas já o tinham feito. E há aqui questões relevantes a ponderar e eu creio que vocês têm também a opinião já formada sobre elas. Em primeiro lugar, a questão da liberdade de voto e que o exercício do voto é feito sem qualquer constrangimento. Independentemente do modelo de voto não presencial, há aqui claramente uma vantagem do voto presencial sobre esta variável em concreto. Aí é possível ser garantido que no voto presencial há participação de pessoas de diversas listas, partidos, o que seja, e que há um crivo de que o voto é exercido sem nenhum tipo de restrição ou manietação. E isso é uma vantagem do voto presencial, obviamente com a desvantagem das deslocações a que isso obriga e da desmotivação que muitas vezes significam essas deslocações, quer por faltar a trabalho, quer por despesas inerentes a esta deslocação. No que toca ao voto não presencial, vocês focaram muito o modelo do voto eletrónico. É um modelo que vários países estão a adotar. Nós já temos um modelo de voto não presencial, pode ser ainda eventualmente mais explorado, que é o voto antecipado. O Governo agora deu entrada, vai dar entrada, creio eu, porque o debate está nos Açores neste momento, o Governo Regional dos Açores, do voto em mobilidade, o que é um dos aspectos do voto antecipado, mas do ponto de vista formal é um modelo de voto antecipado. Pronto, mas no, então vou seguir esta linha de raciocínio. No que o Governo, público do que o Governo tenha apresentado, aparentemente é uma modalidade neste aspecto. Eventualmente, este poderia ser uma das formas também a explorar no que toca ao voto não presencial. O voto, quer qualquer voto não presencial, quer o voto antecipado em mobilidade, quer o voto eletrónico, levanta sempre o problema da garantia sobre quem é que votou. Se foi o cidadão ou a cidadã, se foi alguém por sua iniciativa. Já agora, há aqui dúvidas numas eleições recentes sobre o círculo eleitoral de Macau, dúvidas que não foram verdadeiramente esclarecidas. O voto através de correspondência tem problemas como aqueles que nós tivemos no Brasil, que é o de haver uma greve dos correios locais e por isso chegarem votos com semanas de atraso face ao seu exercício. E neste contexto, estas dificuldades são também reais. No que toca à comparação da lei eleitoral para o Parlamento Europeu com a lei eleitoral para as eleições legislativas, há ainda um caminho grande a fazer na primeira, no que toca à lei eleitoral para o Parlamento Europeu, e curiosamente, no que toca ao trabalho parlamentar, não será esta comissão a ter nenhum papel aí. Eu creio que é a ponderar se nós não temos interesse também em entrar nesse debate com outras comissões, nomeadamente a Comissão de Assuntos Europeus e a primeira comissão, porque são as duas que tenderão a assumir algum protagonismo aqui. Como nós podemos beber e aprender com esse processo, poderíamos ter aqui também esse interesse. Em todo caso, para concluir, para dar a palavra ao CDS-PP da matéria, ainda antes de dar a palavra a si, termino dizendo que eu creio que a primeira vitória está conseguida. Já há uma preocupação que era anterior, mas já tinha referido logo no início todos os grupos parlamentares sobre esta matéria, e a possibilidade de fazermos uma conferência enquanto trabalho da Comissão, eu creio que é a melhor forma que a Comissão tem para responder ao ativismo que vocês têm levado por diante, e por isso agora passava a palavra ao CDS para depois passar a palavra a si.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, penitenciando por este ligeiro atraso, só para cumprimentar também o movimento, e dizer que, como é evidente, a parte do CDS temos total disponibilidade para apoiar a realização desta conferência, tal como propõe, até porque não só o problema da participação política dos portugueses no estrangeiro é, de facto, uma dificuldade e que se assiste há vários anos, como essa dificuldade também é uma dificuldade que existe no estrangeiro, mas existe também em Portugal, como bem sabemos. E, portanto, tudo aquilo que possa contribuir para uma maior participação por parte de todos os portugueses, evidentemente merecerá o apoio do CDS. A propósito desta última intervenção, dizer-lhe, Sr. Presidente, que estou totalmente de acordo com aquilo que acabou de referir. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns destes processos no âmbito do MAI, na organização de processos eleitorais particularmente complexos, nomeadamente o processo eleitoral das eleições autárquicas resultante da reforma administrativa das freguesias, e portanto foi um processo eleitoral bem complexo, e em que já na altura existia um conjunto de procedimentos internos dentro do Governo que visavam estudar, em conjunto, aliás, com o próprio Ministério da Justiça, a melhor forma de se pensar a possibilidade de conferir maior participação nestes atos eleitorais. Porque uma das questões que existia, eu bem sei que aquilo que vos preocupa é a participação no estrangeiro, mas a verdade é que mesmo em Portugal, se nós temos a coincidência, como muitas vezes acontece, de termos determinados atos eleitorais que são realizados em determinados fins de semana concretos ou em períodos de verão, portanto, a possibilidade de termos uma menor participação por força destas circunstâncias por si só é uma evidência. E por isso, na altura, também se estudava, mesmo com implicação dentro do território continental e nas ilhas, nas regiões autónomas, a possibilidade de haver um voto em mobilidade que não era um voto antecipado, nem um voto eletrónico. Porque a questão do voto eletrónico levanta, de facto, as dificuldades de autenticação do eleitor, que apesar de tudo há modelos de direito comparado em que essas dificuldades estão resolvidas, mas havia também uma outra preocupação, que era a possibilidade de permitir que determinados eleitores, estando distantes do seu círculo eleitoral, pudessem votar num qualquer outro círculo eleitoral, fazendo-se uma, no fundo, um abatimento às listas. E, portanto, era um bocadinho nesse sentido que se estava a trabalhar, e esse modelo era um modelo que também tinha como objeto específico aquilo que eram os portugueses no estrangeiro e procurar fomentar uma maior participação desses portugueses no estrangeiro. Sendo certo que havia a velha discussão de saber se havia muitos eleitores fantasmas ou não, ou se haveria um maior ou menor grau de abstenção, que se veio a acentuar a partir do momento em que o recenseamento passou a ser um recenseamento automático por força da emissão dos cartões de cidadão. E de facto, ao nível dos nossos consulados e daquilo que é o desenvolvimento tecnológico, nós também não conseguimos fazer esse upgrade que é absolutamente necessário. Por fim, apenas para dizer, estou perfeitamente ciente daquilo que aqui nos trazem, manifestamos a nossa concordância em genérico, que se de facto se trata de um problema que importa resolver e de preferência com o maior consenso possível e fora de período eleitoral, como dizia o Sr. Presidente, porque sabemos bem que em anos de eleições, sejam elas quais forem, qualquer alteração à lei eleitoral ou aos procedimentos eleitorais são particularmente complexos. Eu tive a responsabilidade de ter que organizar um processo eleitoral de junho a setembro, com uma reforma administrativa em cima da mesa, que não tinha sido decidida ali naquele nosso Ministério do ponto de vista do processo organizacional daquelas eleições, e foi um processo extremamente complexo. E, portanto, o único conselho, a única lição que eu pessoalmente tirei, é que, de facto, fazer alterações dessa natureza em ano eleitoral é meio caminho andado para termos um processo eleitoral que vai correr mal e que depois terá todo o tipo de consequências, inclusivamente políticas, não é? Porque depois será seguramente arma de arremesso entre todos aqueles que se sentirem prejudicados. Apenas isso, e manifestar a nossa total abertura para fazermos esse debate com calma, com serenidade e com profundidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Dávila. E o Sr. Deputado Fernando Nogueira pediu a palavra, a quem eu passo também a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, para além de ser membro da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde esta matéria relativa à lei eleitoral pode vir a ser discutida, não queria fazer aqui um apontamento e que tem a ver com um facto pessoal. Eu tenho dois filhos já adultos e vivem os dois fora do país. E quando chega a altura dos atos eleitorais, têm sempre a mesma dificuldade. Ou é a embaixada que não dá a resposta adequada, ou os papéis não chegam a tempo, ou, enfim, há algum descuido nos prazos, porque os prazos são muito complicados. E, tendo dois filhos no estrangeiro, a trabalhar fora do país e a viver, eu conheço centenas de jovens que trabalham e vivem fora do país. Todos eles, de todos os quadrantes políticos, desde o Bloco de Esquerda até o CDS, passando por todos os outros partidos, e todos se queixam do mesmo, que em Portugal o sistema eleitoral é um sistema, vou usar uma palavra que agora está na moda, arqueológico. Não é? É preciso mexer nele, é preciso modernizá-lo e pô-lo ao nível daquilo que são hoje as ferramentas e os instrumentos dos jovens. E, portanto, naturalmente que eu secundo as intervenções, pelo menos, que eu ouvi, no sentido de facilitar e tornar tudo isto mais friendly, mais moderno e mais perto, principalmente, dos jovens, para não os fazer afastar ainda mais da política, tão afastados que eles já estão. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, o Sr. Dr. Paulo Costa, do Movimento Também Somos Portugal.
Em primeiro lugar, muito obrigado a todos os grupos por exprimirem o apoio à organização desta conferência, que penso que é a melhor maneira de facto, nós respondermos a todas estas questões que foram levantadas. Obviamente não vamos passar aqui horas a discutir todas as questões em concreto, para possa dar assim algumas achegas de uma outra coisa. Mas, precisamente por necessitar de um debate mais prolongado, é que nós sugerimos esta conferência, que, como em resposta à deputada Carlos Cruz, é uma proposta. Né? Obviamente, uma proposta, nós não podemos chegar aqui e dizer, olha, façam isto, por favor, não é um pacote. É apenas uma tentativa de facilitar essa organização, não só no sentido de dar um esqueleto que podem alterar e achar que é melhor a organização ser diferente, mas no sentido de também já termos feito contactos preliminares, tendo cuidado de ressaltar a essas pessoas que nós contactámos, que não estamos a convidar ninguém, porque não é o nosso papel de convidar ninguém a alguma coisa que seja organizada pela Assembleia da República, mas apenas perguntar se forem contactados, se estarão disponíveis para aceitar. E a resposta foi unânime de todos, portanto, que facilita já um bocadinho o trabalho e obviamente, de organizarem como bem entenderem. Os conselheiros das comunidades portuguesas, que também foi outra pergunta que foi feita, também estão envolvidos nisto, portanto, já várias dos 65 existentes, já quase metade já assinou também a petição, vai haver uma reunião do Conselho Permanente neste domingo, era para ter sido aqui há 3 dias, em que se vai abordar isto e como é que o Conselho das Comunidades Portuguesas pode estar mais envolvido. Nós, obviamente, sugerimos que, como não podia deixar de ser, que o Conselho das Comunidades Portuguesas esteja também envolvido nessa conferência e, eventualmente, até na sua organização. Embora também, e agora começava aqui nas questões. Nós temos, de facto, um déficit democrático no exterior, embora isto, se calhar, seja uma palavra que pode ter outros contextos, mas no sentido de, neste momento, só 10% dos portugueses no estrangeiro é que estarão recenseados no estrangeiro. E desses, se calhar, só uma pequena percentagem, 10%, depende das eleições, vota. Ou seja, podemos estar, neste momento, com 1%, das pessoas no estrangeiro a serem representadas. Ou seja, o nosso ponto de partida é este. E o nosso ponto de partida é também que os métodos atuais, todos eles têm dificuldades. E todos eles, basicamente, são os dois. Não é? O método presencial de ir aos consulados tem o problema que nem sequer há consulados em todos os países. Portanto, podemos estar neste momento a pedir às pessoas para irem a outro país votar. Como o voto postal, como aqui já foi referido, também tem questões técnicas, portanto,
o voto pela internet também traz as questões técnicas, mas obviamente que isso é por isso que nós achamos que devem ser ouvidos especialistas nessa matéria para discutir. Por exemplo, isso foi uma pergunta que eu perguntei às pessoas que organizam as eleições na Estónia, eles disseram como é que vocês garantem que não há coação. Que eles dizem, e posso-vos enviar esse documento que eles me facilitaram, é que uma pessoa pode votar várias vezes, em que se for coagido a votar num, pode depois ir para casa e votar no partido que quer. E é o último que conta. Pronto, mas isto é um detalhe, e obviamente não estamos aqui a definir detalhes, estamos só a pensar nas questões. Pronto, é apenas uma... Isto é mau para os indecisos. Bom, nós temos também, por exemplo, o exemplo espanhol. O exemplo espanhol em que eles não têm deputados para a imigração, mas votam na sua morada em Espanha, em que mudaram o sistema eleitoral para ser um sistema parecido com o nosso. Ou melhor, o sistema de recenseamento passou a ser opcional. Quando passou a ser opcional, com os meus amigos espanhóis, o sistema de voto rogado, como eles dizem, ou seja, uma pessoa pede para votar, como o nosso, eles chamam-lhe o voto roubado, porque o número de votantes no estrangeiro de Espanha passou de 40% para 4%, quando foi implementado o inverso que nós estamos a propor. Ou seja, quando o recenseamento deixou de ser universal para passar a ser presencial nos consulados. E o facto que aconteceu aos espanhóis é o que nós pensamos que pode acontecer ao inverso se o recenseamento, e talvez seja essa logo a primeira coisa que pode fazer muita diferença, for alterado. Muitos dos abstencionistas em Portugal continental são imigrantes, que nunca mudaram a sua morada. Não é? Portanto, é também um fator... Ou seja, não há só abstenção no estrangeiro, há abstenção em Portugal devido à imigração e devido ao recenseamento não estar a ser feito. Há outras questões que nós não estamos aqui a falar, mas só para te dar um exemplo. Existe uma, o que nós chamamos uma lista negra dos votos excluídos. Ou seja, se uma pessoa não, ou não quiser votar, ou se tiver problemas por causa da morada, e mais uma vez não quero entrar em muitos detalhes técnicos, mas há questões de alteração de morada, as pessoas são riscadas da lista. E não lhes é dado, gerando uma hipótese de, olha, recebe uma carta em casa, olha, vamos cortá-lo da lista, se não responder. Não, é cortado. Tivemos casos, por exemplo, o número um de recenseamento eleitoral, que é o jornalista Gilberto Ferraz, da BBC, quando foi votado não estava recenseado. Tinha sido cortado. E sempre votou. Portanto, há questões, para além destas, há questões no sistema atual que vêm problemas. Ou seja, os problemas não vêm só de questões técnicas que possam vir a ser levantadas, mas os sistemas atuais têm problemas. Uma das coisas que nós encaramos com uma boa maneira de avançar para nisso é o facto do governo querer indicar que o cartão de cidadão pode estar associado a endereços de e-mail e a telemóveis. Okay? Portanto, isso para nós já é o meio caminho andado para uma pessoa poder implementar uns sistemas mais modernos de voto se essa associação for feita do modo seguro. Portanto, chamando a atenção para que os sistemas atuais têm problemas, no nosso entender, grandes problemas, e que outros sistemas podem existir, na nossa opinião, sempre coexistindo, ou seja, há pessoas que não vão querer votar pela internet, mesmo que nós chegamos à conclusão, não vão querer, e não podemos excluí-las. Não é? Há pessoas que acham que o voto postal é a melhor maneira, e também não podemos excluí-las, ou seja, qualquer coisa, se calhar, tem que ser um bocadinho complexo para uma pessoa ter o maior possível de voto, mas... E também respondendo aqui ao deputado Carlos Vasco, a questão do recenseamento para nós é o mais importante, queremos nós. Em Inglaterra, o recenseamento é feito pela internet e é feito até 2 semanas antes das eleições. O facto de nós cortarmos a possibilidade de fazer o recenseamento 2 meses antes das eleições é muito mau para nós. Há pessoas que, quando se apercebem que vão votar, já não podem. Pronto. Termino. Muito obrigado. Muito obrigado por me terem escutado.
Muito obrigado. Agradecer ao Dr. Paulo Costa, mas agradecer, acima de tudo, ao movimento, também são os portugueses, e creio que posso dizer em nome da Comissão, quando nos iremos encontrar mais vezes, quanto mais não seja na conferência que vamos realizar em breve, e por isso votos de continuação de uma boa atitude cidadã também dos portugueses fora de Portugal, para nos exigir a nós, legisladores, que possamos melhorar aquilo que é o conceito de cidadania e os direitos dos portugueses que estão fora do nosso país. Muito obrigado. Ter que ouvir agora a senhora embaixadora de Portugal em Cabo Verde. Eu pedia se posso assinar ou se posso entregar já, e era um ponto prévio a esta audição, o parecer positivo sobre a visita do Presidente da República a Marrocos de 27 e 28 de junho. Se não houver nada contra, passamos já à frente neste contexto. Então, Mustafa. E agora então vamos aguardar que chegue a senhora. Como? Para a audição da senhora embaixadora, os tempos previstos seriam 10 a 15 minutos de intervenção inicial, depois 5 minutos por cada grupo parlamentar e 10 a 20 minutos para encerramento. Creio que estamos todos de acordo com isto. Grupo parlamentar, sequencial, e depois 10 a 20 minutos de intervenção final. Entraram vários projetos de resolução, o 378 e o 379. Os dois são do PEV e depois serão para ser distribuídos. Eu não tenho aqui indicação a quais os grupos parlamentares. Entraram, mas é para discussão em plenário e por isso nós não, é apenas para conhecimento da Comissão. Obrigado pela informação. Portanto, depois temos aqui uma proposta de resolução número 12, que aprova o acordo sobre transporte aéreo com Cabo Verde, cuja nomeação de relator é cabo ao PCP. Peço à Sra. Deputada Carlos Cruz que indique se é ela própria a relatora.
Sr. Presidente, indicaremos que há um efetivo e um suplente, indicaremos brevemente quem fará.
E ao PSD temos a proposta de resolução número 13, que altera a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, aberta à assinatura em Estrasburgo, a 24 de junho de 2013, no dia de São João de 2013. E o autor do parecer acaba ao PSD. Muito bem, muito bem. Então, no final, teremos essas indicações. Obrigado.